Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Carolina Maria de Jesus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Baglini e hoje o convite vai nos levar a entender alguns contextos desse caótico processo de urbanização do Brasil. Por isso, fique à vontade, puxe a cadeira, continue a caminhar, finalize aquele trabalho. O importante, é claro, é ter sua companhia até o final de nossa conversa. Partiu para mais um Gabarita Cast! Vamos começar assim. O processo de urbanização do Brasil é algo muito recente na história. E olha, quando eu digo recente mesmo. Há de se considerar que até 100 anos atrás, mais ou menos, o Brasil era um país em que os cheiros da agricultura e do verde faziam parte de nosso cotidiano. E que os prédios, asfaltos e todo o concreto que traz a perversidade de um ser humano cada vez mais egoísta era meramente um projeto muito concentrado e altamente elitista. Não que as cidades de hoje não sejam para alguns. Se construirmos os períodos históricos da urbanização brasileira, vamos ter diferentes cenários, mas todos com o mesmo propósito: alavancar a capacidade de produção daquele que irá moldar o espaço urbano. Quem são esses que irão moldar o espaço urbano ao longo da história brasileira? Pois é, estou falando do industrial, estou falando do político e, pasmem, até mesmo do fazendeiro. Afinal de contas, a urbanização brasileira só foi possível pela concentração do capital proveniente do campo, proveniente da agricultura, proveniente das fazendas. Vejamos. A ideia de urbanização brasileira pode ter sua gênese no ciclo do ouro, nas vilas ricas de Minas Gerais. No entanto, naquele período, tudo era muito embrionário e não mudava o modus operandi do país, que continuava sobre seu modelo de exportação econômica altamente primária. O tempo foi passando e chegamos ao fim do segundo reinado. E, principalmente durante a Guerra do Paraguai, o industrial Barão de Mauá, amigo próximo de Dom Pedro II, e aqui vale sim essa ressalva, criou navios de guerra para combater no conflito no Paraguai. E com isso, gerou uma capacidade de produção industrial muito rápida naquele período, o que possibilitou o acúmulo de capital e, claro, o desenvolvimento das primeiras linhas ferroviárias no Brasil. Na margem dessas linhas, a urbanização começava a espalhar os seus tentáculos para outros espaços que outrora eram meramente agrícolas. É aqui que cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo começam a respirar seus cimentos, totalmente mal planejadas, tá bom? Ops! Mal planejada para alguns, planejada para outros. E quando a gente diz planejada para outros, é que essas cidades acabaram sendo planejadas para atender os luxos dos barões do café e dos industriais, como, por exemplo, o Barão de Mauá. As cidades eram uma espécie de península do campo. servindo como palco de demonstração do luxo. E a partir das articulações feitas pelas ferrovias, não era mais necessário que os barões do café se fixassem em suas fazendas. Eles podiam curtir o encanto da Avenida Paulista. Aliás, a Avenida Paulista, durante muito tempo, foi o endereço de grandes casarões desses milionários homens. A urbanização do Brasil começava aos moldes do que nosso país sempre fizera, valorizando aqueles que detêm o poder. E esse poder, agora, já no início do século XX, tinha nome e endereço. Mas nome e endereço? Pois é, vamos lá que eu vou apresentar para vocês. Os cafeicultores, os donos da fazenda, os oligarcas da República Velha. Sim, o nome e o endereço são os barões do café. Peço licença por não ter os apresentados de maneira mais cautelar e colocados como detentores de um espaço urbano que estava desenvolvendo. No entanto, a história tem seus motivos. Afinal, a urbanização que o país começava a ter no início do século XX não era para todos, e sim para atender o capital que o café gerava. Ufa, a urbanização começou. Como um quintal do campo, alimentando a antiga estrutura colonial do país. Essa urbanização, ela foi guiada pelo desajuste, sempre tendo no café o elemento que levava a este processo. Haja visto o acúmulo de capital que este produto agrícola vinha gerando no país durante a República Velha, até a crise de 1929. Nessa altura do campeonato, as cidades começavam a receber cada vez mais gente, de todos os lugares possíveis. Afinal, não é só de campo que o Brasil vive. Agora temos indústrias, comércios e outras demandas decorrentes de uma cidade. A grande virada na chave foi a saída. Ah, escutem aqui aspas nessa saída, aspas bem grande. Foi a saída dos oligarcas cafeeiros do poder, através da chegada de Vargas na presidência. Getúlio Vargas tinha uma concepção nacional desenvolvimentista e enxergava a urbanização como motor para o progresso. Aliás, essa conversa de progresso sempre colocou todos os valores econômicos na frente de qualquer condição social. Era o progresso do início da República, era o progresso da ditadura, é o progresso do neoliberalismo na atualidade. Sempre progredindo, o lucro e nunca o povo que assiste silenciado esses avanços. Mas voltemos à nossa conversa. O progresso, mais uma vez, era ponto de pauta no Brasil. Agora por uma urbanização que se organizava pela criação de estatais. E, claro, a expansão das cidades. isso, Vargas, em suas duas passagens no governo, trouxe a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e outras grandes indústrias que impulsionaram a urbanização brasileira. Sim, impulsionaram apenas a urbanização brasileira. Enquanto tudo isso acontecia, o campo, o campo, passava por mudanças técnicas, bem como por mecanizações e, claro, o aumento das fronteiras agrícolas. Afinal, sobre o discurso de quem tem a terra do Brasil, o Brasil tem fome e eu preciso de produzir mais, desconsiderando as florestas, desconsiderando a natureza e, claro, desconsiderando as pessoas. Isso, eu preciso de produzir mais, não necessariamente para matar a fome, mas sim para aumentar o meu lucro. Risadas e mais risadas, porque todo esse discurso aumentava o êxodo rural. E claro, o lucro. Espera aí. A urbanização aumentava sobre a mesma perspectiva que o Brasil se estruturou ao longo da colônia? Através de concentração, ora fundiária, agora espacial urbana? Ei, Brasil, como você gosta de ser saudosista! Com o aumento do êxodo rural que vinha enchendo as cidades, essas pessoas acabavam sendo marginalizadas. Lembra da Avenida Paulista, que era quase uma Paris para os barões do café? Pois é, continuava sendo poderosa. E claro que esses barões, esses poderosos, essa elite, não queria ninguém do outro lado da ponte interferindo os seus interesses. A segregação socioespacial já se desenhava por aí. Getúlio Vargas vai embora, mas a urbanização brasileira continua de vento em polpa. Muito mais de vento do que em polpa. Quase que um vendaval, uma grande bagunça. Agora, com Juscelino Kubitschek. Tudo que se faz rápido tende a dar... Deixo a finalização da frase para vocês. Os 50 anos em 5 representou uma rápida urbanização do Brasil. Principalmente com a chegada massiva de multinacionais e um processo de industrialização colossal. O que levou ao crescimento exponencial das cidades. Feliz? Seria se esse crescimento abarcasse em todos e todas. Mas ele veio carregado, para além de uma nova lógica urbana e industrial, de uma lógica em que se estruturava o aumento da segregação socioespacial do Brasil. Muitas pessoas marginalizadas, assistindo à urbanização crescer, sem medo ter acesso a ela. É o que o nosso grande Henri Lefebvre sempre diz, a cidade não é direito de todos. Voltemos ao início de nossa conversa, voltemos ao início de nossa urbanização para a gente entender um pouquinho. Então vamos lá. Tudo era feito em prol do café e do baronato. Depois, passou a ser feito por um desenvolvimento de estatais que não abrigava o contingente populacional que chegava às cidades por meio do êxodo rural. E, por fim, uma urbanização sobre os moldes das multinacionais. Tudo bem, eu entendi. Mas o planejamento urbano, como fica? Pois é, não fica. A urbanização sempre se estruturou em torno dos interesses econômicos, como escutamos até aqui. Tá, mas desse jeito, só um milagre mesmo para que a urbanização fosse mais inclusiva. Eba, ufa, esse milagre chegou. Mas, gente, daquele jeito. O milagre econômico, elaia. Econômico, mais uma vez? O milagre econômico representou um grande crescimento. Econômico. E claro, a efetivação da concentração de renda e o escancarar das desigualdades sociais, que agora passaram a evidenciar nossas grandes cidades, a partir de periferias que, em momento algum, eram assistidas pelo Estado. Bom, com isso, tudo que a gente apresentou até aqui, podemos entender que nossa urbanização carrega os moldes do interesse do capital, em que, para a economia, tudo se estrutura. Para o centro, tudo se põe. Enquanto a força motriz da formação urbana industrial do Brasil, e escutem aqui, força motriz sendo os trabalhadores e a maior parte da população, é tratada apenas como força motriz. Aquele trabalhador que soa durante 12, 13, 14 horas por dia para movimentar a urbanização, continua apenas com essa função. Ele não decide nada, ele apenas executa. O trabalhador acaba não percebendo tudo isso que está ocorrendo, porque, como diz Milton Santos, o cotidiano será um dia ou outro a escola da alienação. Sim. Nossa urbanização é reflexo das organizações das antigas metrópoles, que depois viraram países imperiais e, por fim, neoliberais. Somos assistidos sempre ao comando, de qualquer mudança que seja, pelos interesses econômicos e, claro, de quem está de modo a promover uma mudança. A professora Hermínia Maricato diz que a globalização aprofunda e diversifica a desigualdade numa sociedade histórica e tradicionalmente desigual. Faz muita diferença iniciar um processo de reestruturação produtiva a partir de uma base de pleno emprego ou de direitos universais relativamente extensivos, em vez de uma base na qual os direitos são privilégios de alguns. Isso está posto em seu livro, A Crise Urbana, que demonstra que não podemos compreender a urbanização brasileira sobre o viés cínico do aumento da cidade, mas sim sobre as consequências sociais que ela decorre. Gostaria demais de finalizar esse podcast com aquelas premissas de sala de aula e perguntas para uma prova que o professor faz para seus alunos. Perguntas do tipo: o que é a urbanização? Explique sobre a urbanização brasileira na República Velha. Como foi a urbanização nos governos de Vargas e JK? Quais as consequências sociais do milagre econômico para a urbanização brasileira? Thank you. Mas não consigo pensar nessas perguntas depois de toda essa discussão que nós fizemos até aqui. Embora, ao longo da nossa conversa, eu acabei apontando as respostas. Vou finalizar o nosso bate-papo com a seguinte provocação de Neil Brenner, que diz que as regiões urbanas contemporâneas devem ser concebidas como espaço global, nos quais múltiplas escalas geográficas se interceptam de maneira potencial e altamente conflitante. Logo, quando lhe perguntarem sobre a urbanização brasileira, você pode responder algo do tipo: olha, a urbanização brasileira é muito conflitante, em que um lado nunca possui as armas. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a conversa até aqui. E olha, da próxima vez, separe mais um café, pois nossa conversa merece mais uma saideira. Abrações e até o próximo Gabarita Cast.